Bom dia, Edmar. Bom dia a todos que estão ouvindo você aí. É um prazer falar com vocês.
Vilmar, a história de amizade com o Cid Jorge começou lá na década de 60. E na época ainda não era funcionário do Banco do Brasil.
Eu conheci o Cid Jorge porque ele veio trabalhar no Banco do Brasil e ele não se acomodou, não aceitou só trabalhar no banco. Porque ele começou a narrar partida de futebol, não conhecia ninguém e se meteu a transmitir os clássicos Auriverde e Estudantil. E eu jogava na Auriverde, então a gente ficou mais ou menos se conhecendo.
Naquela época jogava pelo Auriverde.
Eu jogava pelo Auriverde. Fui um dos fundadores do Auriverde. Até hoje eu recebi um kit em homenagem do Auriverde. Adorava o Auriverde. O Cid Jorge, naquele período, ele se dispôs a fazer um cursinho preparatório para o concurso do Banco do Brasil. Era o sonho de todo mundo, e inclusive meu.
Era o sonho de consumo na época ingressar no Banco do Brasil.
Na época, pai que tinha uma filha que casava com bancada era um sonho. E eu era um miserável, caído de mudança quando vim chegar aqui em Lagoa Vermelha, mas fui estudando, crescendo. Fui trabalhar no frigorífico lagoense, que era potente na época.
Foi seu primeiro emprego aqui em Lagoa Vermelha, Vilmar?
Não, eu comecei trabalhando com meus tios, os pazes, que tinham café, tinha 13 anos. Depois trabalhei na fábrica do Argenta Zanin, fazia as camas Auriverde, tinha serraria. Depois de lá, eu era aluno de contabilidade do senhor Aldemiro Lesso, que era o dono da gráfica lagoense, e ele me convidou para trabalhar com ele. Depois da gráfica lagoense, tinha recém-montado o frigorífico e estava precisando de gente. E alguém me enxergou lá, que achava que eu ia dar certo com o funcionário do frigorífico lagoense. Então eu lembro que o Hélio Osório, um alto funcionário do Banco do Brasil, que fazia a escrita da contabilidade do frigorífico, e o Iraci Camusato, que era diretor, foi me convidar para trabalhar no frigorífico. Então nessa época que saiu o concurso, eu trabalhava no frigorífico.
Era a maior empresa de Lagoa Vermelha na época.
Era um sonho trabalhar. Depois do Banco do Brasil, era o frigorífico. Era muito bom, pagavam bem, muitos empregados. Era muito empregado de fora, de outras cidades, especializado em abate, processamento de carne, salame, tudo isso aí era o frigorífico. Era uma puta empresa. E nesse período saiu o concurso para o Banco do Brasil. Quando veio a Revolução de 64, eles achavam que tinha que fortificar demais a agricultura. A agricultura estava muito fraca. Então, para financiar a agricultura na época, eles precisavam de um Banco do Brasil forte. E para isso, precisava de gente no Banco do Brasil. Então, eles abriram concurso e abriram agências em muitos lugares, inclusive para Lagoa Vermelha. Tinha 10, 12 vagas só para Lagoa Vermelha, no banco antigo, aí, no prédio antigo, aí, na Rua Pai e Filho. E eu, claro, sonhei também fazer um concurso, passar do concurso.
Daí realizou esse cursinho.
E daí tinha um colega nosso, muito gente boa, chamado Odilon Cardoso Aguiar, falou pro Cid Jorge: Cid, você vai fazer um cursinho. Ele disse: mas como? De matemática. Mas matemática como? Você não é turco? Turco sabe matemática, vai fazer um curso você. Daí ele convidou um outro colega de banco, o Jandir Rosseto, e fizeram um cursinho. Ele lecionava matemática e o outro colega, Jadir, fazia português. Eu fui lá e eu me dediquei. Eu nunca tinha visto cursinho na minha vida, eu me dediquei. E daí deu sorte, eu passei no concurso. Mano.
Na manifestação do Cid Jorge, nesse encontro de confraternização, ele lembrou essa época do cursinho e já percebia em você, Vilmar, uma pessoa muito interessada. Uma pessoa com o propósito de crescer, de vencer na vida.
Edmar, quando nós fomos morar aqui em Lagoa Vermelha, meu pai tinha se quebrado, tinha a serraria lá no interior de Santa Catarina, tinha se quebrado. E os meus tios, que eram os pazes, foram nos buscar lá, passando miséria, não fome ainda, mas miséria. E nos trouxeram para cá e largaram nós aí. E eu precisava crescer, eu precisava subir, eu precisava ser gente na vida. E eu tinha 13 anos. Tudo que eu fazia, eu lutava com toda a força, com toda a minha garra, eu lutava para crescer, porque era, cada oportunidade era única para mim, eu tinha que aproveitar. Quando apareceu essa do frigorífico, eu disse, não, eu tenho que, do frigorífico, fui lá e deu certo, graças a Deus fui bem. E daí saiu do Banco do Brasil, eu disse, mas eu preciso entrar no banco, se eu quero melhorar na minha vida e ajudar meus pais, que estavam muito pobres, velho também, eu tinha que passar. E fui lá e deu sorte, o Cid Jorge, que eu era muito interessado, disse, sei lá.
e acabou virando colega do Cid Jorge.
Acabei virando colega dele e eu fui trabalhando no frigorífico. Eu fui para o Rio de Janeiro organizar uma filial lá junto com um contador, tal de Hélio Osório. Ele era contador do frigorífico e de manhã e de tarde ele era funcionário do Banco do Brasil. Ele foi para lá e me levou para o Rio de Janeiro. E o Cid Jorge pegou uma carona para ir para o Rio de Janeiro também. Eles foram de carro, veja bem, sempre daqui de DKV para ir no Rio de Janeiro, 1.400 quilômetros. E nós fomos lá e o Cid foi junto, fomos na casa dele. Ele era filho de família muito abastada. O pai e o tio dele tinham as famosas Casas da Seda, famosíssimas, moravam no... De Copacabana, de frente pro mar, um baita apartamento lá, enorme. Esse é o Cid Jorge. E ele foi lá tentar uma transferência para o Banco Central do Brasil. Não no Banco do Brasil, mas no Banco Central do Brasil. Ele foi e deu certo, e voltamos juntos. Quando voltamos aqui, estava a minha posse. Aí eu assumi, poucos dias depois assumi, comecei a ser colega do Cid Jorge. E ele, por ter viajado comigo, certo, criou amizade, e ele quase que me adotou até hoje.
Vilmar, na sua manifestação, duas linhas que me chamaram a atenção. A primeira delas, o fato do seu carinho, do seu amor por Lagoa Vermelha. É um filho adotivo de Lagoa Vermelha. E extravasou na sua manifestação, nessa confraternização, todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu sentimento de gratidão por Lagoa Vermelha. Fez questão de dizer que quando saiu de Lagoa Vermelha, se transferindo para o Paraná, para São José dos Pinhais, foi daqui chorando.
É, demais. Veja, quando eu estava na miséria, desespero, não tinha dinheiro para pagar aluguel, só pagava morando lá no interior de Santa Catarina. Se nós pagava aluguel, eu não comia, se comia, eu pagava aluguel. Quando eu vim para cá, eu fui estudar no Duque de Caxias. Fantástico colégio, famoso em toda a região. Os padres capuchinhos eram pessoas fantásticas. Estudei, gostei, me senti bem. Aí comecei a trabalhar com as pessoas, ajudei a formar um time de futebol, jogar bola com todo mundo, recebeu bem. No colégio todo mundo recebeu bem. E sempre fui assim. Todo mundo me recebeu bem, agora eu tenho que ter um carinho. Meus filhos nasceram todos aqui. Eu sinto não ter nascido aqui. Mas eu gosto agora como se eu tivesse nascido aqui. E o dia que eu fui embora, nós tínhamos que procurar crescer na vida. Eu tinha três filhos, quatro já, uma menorzinha, tinha quatro filhos. Precisava fazer o futuro e eu achei que o futuro tinha aparecido no São José dos Pinhais, a oportunidade de nós ir para lá e eu precisava ir. E eu não escondo que no dia 13 de agosto de 1999, nós saímos daqui com a minha mudança, abaixo de chuva, e eu de carro. Eu fui chorando até a divisa de Santa Catarina com o Paraná, divisa de Mafra com o Rio Negro. Eu fui chorando desesperado.
Não, e confessou, Vilmar, durante a sua manifestação, que por ocasião dessa confraternização, vieram junto consigo sua filha, os netos, a esposa. E que, dando momento, o netinho disse: pô, eu gostaria de morar aqui.
É, passeando e fomos no lajado ali dos bonotos, né, dos parentes. E andamos aqui na BB, até lá tudo, e disseram assim: mãe, eu queria morar em Lagoa Vermelha, por que nós não vamos morar aqui?
É uma coisa inexplicável. Dá a impressão que ele vai buscar o sentimento do seu avô.
E sai de mim, porque eu sempre falei, eles ouviram eu falar, sempre falei bem de Lagoa Vermelha. Cada dois meses eu venho para cá, nós temos uma empresa aqui, que é a Mambel. A gente pegou muito pequeno, estava quebrado, a gente recuperou. Tinha o galpão onde funcionava a empresa do Bonotto, que era meu sogro, estava toda detonada, caindo, entrando em ruína. Eu e meu filho, Rudimar, resolvemos assumir. Vamos lá, recuperamos todo o barracão, todo o pavilhão e levamos a Mambel para lá. E está lá a empresa hoje, com acho que 60, 70, 80 funcionários, trabalhando, dando emprego, uma empresa que está boa. Então, eu sou Lagoa, não adianta.
Vilmar, uma outra situação que me chamou a atenção na sua manifestação, e refere-se ao Cid Jorge. É um caso raro, daria para se dizer que é um fenômeno. Uma pessoa natural do Rio de Janeiro, morou fora do país, morou em outros estados, mas criou uma identificação, um amor, um carinho por Lagoa Vermelha que a distância não apagou. Pelo contrário, fez com que aquilo crescesse ainda mais, por incrível que possa parecer.
Ele veio para cá numa época de 1966, mas uma época de Lagoa Vermelha era uma lagoa encantada. Veja bem, tinha cinema. Todo mundo ia no cinema no sábado e no domingo. Era o Cine Guairacá. E tinha o Café Guairacá. E tinha o restaurante e hotel também. no restaurante, no sábado, no, durante o dia, final de semana, sexta, sábado, o restaurante que tinha do Cuaracá transformava numa boatezinha. Todo mundo, com a posição mais ou menos, ia na boatezinha dançar de noite, os tangos antigos. Meninas bonitas que se encontravam com os bancários, na mais santidade possível, na mais paz, só gente boa, gente docente. Tinha o café Guaracá, a gente ia tomar um cafezinho, imagina aquela época, um cafezinho. Eu saía dali, nós tínhamos o famoso Braico, vendendo cachorro quente numa cesta impecável de branco e um balde de aço inox, onde ele esquentava as salsichas com brasa. Então era uma cidade de encanto, de sonho. E ele saía às 4 horas para tomar café, às 4 e meia, ele tomava, saía, tinha um recreio. Onde a gente ia tomar o café, era o café Guaracá. E as meninas da época saíam caminhar por ali, ver os bancários saírem. Então foi uma época dourada, uma época fabulosa, fantástica. E ele foi embora e levou isso aí no peito dele. E voltou aqui, todo mundo recebeu ele bem, e ele sempre pensou, assumiu que não tinha mudado nunca. Chegou a escrever um livro, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha agora tá lançando hoje o segundo livro dele, falando sobre a nevasca de Lagoa Vermelha, e mandava recado pelo rádio, porque não tinha telefone, não tinha nada, mandava recado pela rádio, e foi fantástico. A Lagoa Vermelha hoje, já estou longe daqui há 25 anos, não sei dizer, eu gosto muito de ir para cá. Mas na época era a Lagoa Encantada, pode escrever, lá era a Lagoa Encantada, era linda a lagoa, moças bonitas, moças alegres, rapaz bom, todo mundo jogando futebol, todo mundo praticando esporte, a religião era fortíssima. Tinha os cordígios de São Francisco, da meninada, padre do Duque de Caxias, eram fantásticos, formaram a minha vida, que eu agradeço até hoje. Era uma cidade encantada.
E quis o destino também que um sobrinho seu se tornasse prefeito de Lagoa Vermelha.
Mas nunca pensei nisso aí. Agora, uma coisa boa tem os Bonotto. Eu vou contar. O Júlio César Bonotto foi fundar uma empresa lá na área industrial. Era uma fábrica de portas internas que está lá até hoje, que nós estamos usando o barracão. Alguém chegou e disse assim para ele: seu Júlio, você vai fazer uma fábrica desse porte em Lagoa Vermelha, tem que fazer lá para cima, fazer lá no Paraná, fazer em Lages, que é uma cidade grande, boa. E ele disse assim: eu vou fazer aqui, porque o que eu tenho hoje, o que eu produzi, eu fiz aqui em Lagoa Vermelha. E ele usava uma palavra que sempre dizia: Lagoa Vermelha é a melhor terra do mundo. A expressão que ele é a melhor terra do mundo. Então, claro que os netos acharam até hoje, acham, que é a melhor terra do mundo e que não quiseram sair daqui.
Está aí, empresário Vilmar Durante, sendo ouvido pela reportagem da Rádio Lagoa FM.